Do PT do Amapá defende que o poder público atue tanto no acolhimento quanto no combate à violência contra quem vive nas ruas.
O poder público tem que tomar as medidas necessárias para dar guarida e para acolher as pessoas de rua e, ao mesmo tempo, criminalizar aqueles que detestam pobres, aqueles que ofendem e atacam os pobres.
O projeto que cria o Estatuto da População em Situação de Rua está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova novas regras para blindagem de teto solar de veículos.
Deputados determinam a apresentação de antecedente criminal de noivos.
Proposta autoriza auxílio para contenção de agressor de mulher em voo.
Projeto em análise define ações integradas para evitar quedas de idosos.
Boa noite. Avança na Câmara projeto que cria uma política integrada para prevenir quedas de pessoas idosas. Quem tem as informações é a repórter Sofia Peçanha.
As quedas estão entre as 10 condições de saúde que mais levam à incapacidade funcional, segundo o estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros. Visando a saúde e o bem-estar da pessoa idosa, a Comissão de Saúde aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas. O principal objetivo é reduzir o número de quedas, suas consequências físicas, psicológicas e emocionais, além de promover o envelhecimento ativo e saudável da população idosa. Um dos autores da proposta, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, salientou que atualmente o Brasil não possui uma política nacional voltada para a prevenção de quedas. E com isso, a nova política visa atender essa demanda, proporcionando diretrizes e cooperação intersetorial nas áreas de saúde, assistência social, urbanismo e transporte, por exemplo. O projeto propõe ações amplas, como programas de exercícios físicos específicos que fortalecem o equilíbrio e a mobilidade, melhorias na infraestrutura urbana e nos ambientes residenciais, campanhas educativas sobre a importância da prevenção de quedas e a capacitação de profissionais de saúde e cuidadores. O deputado Alan Garcês, do PP do Maranhão, relator na comissão, ressaltou que a proposta não apenas reforça uma questão de saúde pública no Brasil e no mundo, mas também reduz os impactos financeiros para o sistema de saúde.
Pois se trata de inovação legislativa necessária e essencial para as pessoas idosas. Além do mais, medidas preventivas de saúde sempre economizam recursos financeiros ao Estado, pois ao evitar a queda haverá certamente redução dos gastos de recursos públicos com cirurgias e procedimentos médicos invasivos.
Agora, o projeto que cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Previdência.
Câmara analisa a proposta de aposentadoria para policial com invalidez permanente. O repórter José Carlos Oliveira nos conta mais detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que define casos específicos de invalidez permanente que deverão garantir a aposentadoria ou pagamento de seguro a profissionais de segurança pública que sofrerem acidentes em serviço. Entre as hipóteses que impedem o exercício da atividade estão cegueira, paraplegia, tetraplegia e amputação de braço ou perna. A aposentadoria ou seguro seriam válidos para policiais federais, civis, militares e penais, bombeiros militares e guardas municipais. A proposta partiu do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, e foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores, onde o relator, deputado Sargento Faur, do Paraná, incluiu os policiais legislativos entre os beneficiados. A intenção, segundo Faur, é proteger todos os operadores da segurança pública.
Importante para dar uma segurança jurídico-financeira para policiais, operadores de segurança pública, né, que arriscam diariamente suas vidas em acompanhamentos táticos, em confrontos, e eles precisam de uma segurança tanto para o policial que sofrer sequelas graves, como principalmente para familiares, né, que porventura perdem os seus entes aí em confronto.
A proposta de casos específicos para a aposentadoria de policial com invalidez permanente ainda será analisada nas comissões de segurança pública, de previdência, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Câmara aprova que a ANAC requisite auxílio para deter agressor de mulher durante voo. A repórter Mônica Tati explica a proposta.
A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, poderá ser autorizada a requisitar força policial para deter agressor de mulher em aviões. O projeto foi aprovado em todas as comissões da Câmara e está sendo apreciado agora pelo Senado Federal. A legislação já prevê que a ANAC adote medidas necessárias para a segurança de pessoas e bens no transporte aéreo. No entanto, a proposta amplia as competências legais da agência no caso específico de agressão contra as mulheres. A relatora na Comissão de Viação e Transportes, a deputada Rosana Valle, do PL de São Paulo, explica que a proposta é importante para garantir mais clareza à lei e permitir que situações de assédio não se tornem mais graves.
Dentro de um avião não há para onde a vítima ir. É um ambiente fechado, um ambiente com alta vulnerabilidade. Portanto, o projeto garante uma resposta rápida, um respaldo legal para conter qualquer situação de violência, especialmente contra as mulheres. E por que destacar a proteção da mulher? Porque casos de assédio e agressão em transporte público, por exemplo, ainda acontecem de maneira costumeira e uma posição de vulnerabilidade para a mulher.
Rosana Valle acrescenta que o projeto não cria novas punições, mas garante a intervenção rápida, a proteção da vítima e a segurança dos passageiros e da tripulação. O projeto que autoriza a ANAC a requisitar força policial para deter agressor de mulher em aviões aguarda a votação no Senado. Se for aprovado, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Meio Ambiente.
Comissões da Câmara analisam projeto que obriga unidades de conservação a garantirem o acesso a idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Lopes.
Com o objetivo de facilitar o acesso a todos em unidades de conservação da natureza, como parques e florestas nacionais, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga esses espaços a adotarem medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosos. Entre as medidas previstas estão a instalação de rampas, corrimão, trilhas adaptadas, sinalização adequada, transporte interno e também a formação de pessoal capacitado. O texto também determina a criação do plano de acessibilidade, que deverá ser elaborado pelo órgão gestor da unidade de conservação com a especificação das estruturas e adaptações a serem implementadas, os prazos de instalação e a identificação de eventuais incompatibilidades entre o plano de manejo e a implementação das medidas de acessibilidade e inclusão. O relator da proposta, deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu que o projeto se adequa à realidade das unidades de conservação e explicou como se dará sua implementação.
Estabelecendo, inclusive, um prazo de 180 dias para essa adequação dessas unidades à presença, participação dessas pessoas que tenham essas limitações. É interessante que a gente estabeleceu também etapas para essa implementação, a fim de que a lei desça do papel para a vida real, seja de fato efetivada.
Atualmente, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão responsável por fiscalizar e gerir as unidades de conservação federais, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e o Parque Nacional do Iguaçu são alguns dos locais que já contam com adaptações para receber visitantes com mobilidade reduzida. A exclusão ou limitação de acesso a esses ambientes compromete não apenas a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, como também contraria a função socioambiental dos espaços naturais. O novo texto introduziu a terminologia usada pela legislação ambiental e de acessibilidade e segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Comissões.
Câmara analisa projetos para restringir fogos de artifício e exigir informação de ruído nas embalagens. A repórter Daniele Lessa nos conta como estão as propostas.
Alguns estados e municípios já regulamentaram o uso de fogos de artifício. No estado de São Paulo, uma lei de 2021 proibiu a queima, a soltura e o comércio de fogos de estampido. Já na cidade do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal também aprovou norma que restringe fogos com poluição sonora acima de um limite de decibéis. No Congresso, existem vários projetos de lei em tramitação para criar uma regra federal. Na Câmara, um dos textos mais avançados é uma proposta que reúne uma série de projetos e está pronta para entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A ideia central é impedir fogos de grande estampido, como resume o relator, deputado Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco.
Ele não quer proibir os fogos de artifício, apenas aqueles de grande estampido que causem mal, né, que façam uma grande poluição sonora, principalmente aos autistas, aos idosos, aos infantis, enfermos, as crianças, as gestantes.
Outro projeto quer obrigar que embalagens e, quando possível, que os próprios artefatos informem o nível de ruído em decibéis. Hoje a proposta aguarda aparecer na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. E o autor, deputado Bruno Gannen, do Podemos de São Paulo, argumenta que a padronização pode dar mais eficácia às regras.
Hoje está regionalizado, né? Alguns estados evoluíram, outros não nesse tema. E o que a gente quer é que o Brasil como um todo entenda o quanto fogos de estampido ele é prejudicial para os animais, e isso acaba significando mortes, acidentes. Tem registros de animais que, por total desespero com fogos de estampido, provocaram acidentes fatais de trânsito.
Enquanto para muitos os fogos de artifício fazem parte da tradição de festas populares, viradas de ano e comemorações esportivas, para outras pessoas o barulho pode causar sofrimento, estresse e até acidentes, especialmente entre crianças, idosos, pessoas com autismo e animais. O debate sobre como equilibrar celebração e bem-estar tem ganhado espaço entre os parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Transportes.
Comissão aprova regras para blindagem de teto solar de veículos. Saiba mais informações na reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, que estabelece regras para blindagem de tetos solares em veículos. Pelo texto, a blindagem deve ocorrer obrigatoriamente com uma peça única e fixa. O teto não poderá ter mecanismo de abertura ou deslizamento. O objetivo da medida é evitar pontos de vulnerabilidade na estrutura do automóvel. O nível de proteção balística do teto também deverá ser o mesmo das outras partes do veículo. Como explica o relator, deputado General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, a proposta ainda exige a troca dos vidros do veículo sempre que houver danos na blindagem.
Uma das coisas do projeto é proibir a reutilização a partir apenas da parte da recuperação estética dos vidros. Não é mais blindado, perde o grau de blindagem. A outra é com relação à normatização da blindagem do teto solar. Então o teto solar às vezes não vem blindado e às vezes fazem uma blindagem com diferença de capacidade de proteção. Essa norma ela garante que o teto solar blindado deva seguir a mesma blindagem do restante da viatura. E que, por orientações técnicas, esse teto seja fixo, não seja móvel. Tenha lá a luminosidade, tenha a transparência, mas ele é fixo.
O texto aprovado também autoriza a blindagem parcial de veículos, tanto para uso particular quanto oficial. Essa modalidade permite proteger apenas partes da carroceria ou dos vidros e pode ter custo menor. Nesse caso, o documento do carro deverá informar quais partes estão protegidas. A blindagem de veículos no Brasil é controlada controlada principalmente pelo Exército. Dentre as normas de segurança previstas, está a exigência de que o nível de proteção balística seja uniforme em todas as partes do automóvel. O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, determina que, no caso de blindagem, o poder público não pode exigir documento ou autorização adicional para registro ou licenciamento no órgão de trânsito. Antes da Comissão de Segurança Pública, o projeto foi rejeitado na Comissão de Viação e Transportes. Agora ele segue para a Comissão de Constituição e Justiça e ainda terá de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Comissão aprova projeto que cria estruturas municipais para ajuda em desastres. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou o projeto de lei que estabelece a criação pelos municípios de estruturas específicas para lidar com situações de emergência e desastres. Pela proposta, os centros de operações seriam implementados com apoio do Estado e conforme o grau de risco de cada localidade. O texto aprovado é a versão do relator, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, ao projeto do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que foi apresentado em 2024. O deputado acredita que a medida reduz as consequências na vida das famílias.
A grande maioria dos municípios do país já tem suas comissões de defesa civil, já tem suas estruturas nas suas diversas secretarias e estrutura de políticas públicas em cada território local, mas essa intenção do centro de operações de cidade é reunir nessa estrutura todas as condições que já disponham em cada município e aí sirva de instrumento para agilizar, junto aos demais órgãos, a Comissão de Defesa Civil Nacional, dentro do Ministério da Integração, a questão da burocracia existente no tocante à decretação de estado de calamidade pública para facilitar a liberação de recursos, e eu acho que esse centro de operações facilita muito mais como um arregimentador de soluções que venham realmente dar resposta com a maior brevidade possível.
Desde 2012, motivado por enchentes e secas na primeira década do século XXI, o então governo Lula sancionou uma lei com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Segundo o texto, os municípios deveriam coordenar as ações com estados e a União. Os municípios deveriam articular, além das ações, o levantamento da identificação dos riscos de desastres nas regiões geográficas e grandes bacias hidrográficas do país. Esses levantamentos, que originariam os planos, deveriam estar prontos nos primeiros 18 meses após a publicação da lei e atualizados a cada 3 anos. O relator do projeto aprovado na Câmara propôs que a instalação e a manutenção dos centros de operação sejam realizados com apoio dos estados e orientados conforme o nível de risco de cada município. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
Câmara aprova a obrigação para noivos apresentarem antecedentes criminais. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que inclui a certidão de antecedentes criminais e a certidão judicial civil e criminal como documentos obrigatórios na habilitação para o casamento. O relator, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, explicou que a existência de antecedentes não vai impedir o casamento, mas diz que é importante para a mulher ter mais informações diante do total de feminicídios no país.
Imagina, se ele tem um passado de violência contra a mulher, a mulher vai decidir se vai querer casar ou não, sabendo daquela informação. Não vai impedir, mas vai ser obrigatório ele apresentar esses documentos, assim como ele apresenta na hora do concurso público, ele vai apresentar também na hora de casar.
O texto aprovado prevê que ambos os noivos deverão ter ciência do conteúdo das certidões. O projeto que prevê a apresentação de certidão de antecedentes criminais e a certidão judicial civil e criminal na habilitação para casamentos deve seguir agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Boa noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A iniciativa busca ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias com especialistas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O principal ponto analisado foi a estrutura para reduzir a espera por consultas, exames e outros atendimentos. A auditoria apontou que falta integração e eficiência nos sistemas de tecnologia que deveriam gerenciar as filas e os recursos da política. Em 2025, o programa não conseguiu manter o desempenho dos anos anteriores na realização de cirurgias. Uma das razões é a falta de monitoramento, que impede que as informações sejam acompanhadas de forma adequada. O tribunal fez recomendações ao Ministério da Saúde para aprimorar a gestão do programa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
A história das Copas na Tabajara.
Miroslav Klose nunca foi o jogador mais habilidoso ou midiático de sua geração, mas em Copas do Mundo ele era letal. Sua marca de 16 gols foi construída com disciplina ao longo de 4 edições, de 2002 a 2014. O momento mais emblemático foi quando ele marcou seu 16º gol justamente contra o Brasil, no fatídico 7-1, superando o recorde anterior de Ronaldo Fenômeno diante da torcida brasileira. Klose representava o centroavante clássico, excelente posicionamento, jogo aéreo impecável e a frieza necessária para estar no lugar certo, na hora certa.
Eu sou Nayana Pontes, acredito na família, na proteção das mulheres e no cuidado das nossas crianças. Acredito numa Paraíba mais justa e eficiente, que incentiva o empreendedor e gera oportunidades para aqueles que querem crescer. Luto por mais segurança, com firmeza no combate à criminalidade. Sou a favor da família e de mais oportunidades e segurança para o cidadão do bem. Sou Nayana Pontes, sou PL, feliz em você também.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille tinta nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Pitamura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
Esplete do Rádio Tabajara. Quem não atrasa sempre acerta. A Tabajara informa agora a hora certa.
Agora na Paraíba, 8 da noite, mais 5 minutos.
O Escrete do Rádio entra em campo para mais um programa esportivo. O time que sabe tudo de bola vai comentar, debater e participar com a torcida as coisas do nosso esporte. Alô, torcedor, microfone aberto.
Muito boa noite para você, torcedor da Paraíba, torcedor do Nordeste, do Brasil brasileiro. Estamos juntos, viu, hoje nesse clima aí de Copa do Mundo, da vitória difícil, viu, do Brasil diante da equipe do Japão, mas também no clima do futebol da Paraíba, já que ontem, né, um dia muito decisivo, tanto para 13 como também para a equipe do Serra Branca. Amanhã tem mais futebol aqui na Tabajara, com o Botafogo entrando em campo diante da equipe do Brusque. E claro, a gente vai debater muito sobre essas questões aqui no microfone aberto de hoje, né? Hoje que é dia 29, o mês é junho, o ano é 2026. Hoje, né, dia de São Pedro, rapaz, ainda na Paraíba e também em outras localidades do Nordeste. Nós estamos vivendo o mês junino e as comemorações, né? As festas juninas e ainda, né, nesse clima, ontem ainda tinha uma turma acendendo fogueira, a garotada soltando fogos, aquela confraternização e o dia de São Pedro, que é um dia muito comemorado e para nós aqui do Nordeste, o dia de São Pedro, mas também para outras localidades do Nordeste e, por que não dizer, do Brasil, o dia de São Paulo também, né? São Pedro e São Paulo, a comemoração, nós aqui do Nordeste, especificamente da Paraíba, comemoramos o São Pedro. No interior e também aqui em outras localidades da Paraíba, muita festa, viu, Roberto Lucas? Muita festa mesmo nas comemorações de São Pedro. E por aqui a gente vai falar de futebol da Paraíba, né? E claro, com a sua participação, você já pode participar com a gente no 993-36-5715. 993-36-5715. Tô aguardando aí o teu áudio para você interagir com a gente. O microfone aberto, que tem o oferecimento de Locksolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Para quem está em João Pessoa, os telefones são 3268-0159, 3268-0159 e 3011-0800, 3011-0800. Já para quem está em Campina Grande, o contato é o 3088-8800, 3088-8800. Informação com credibilidade aqui é igual a gol na gaveta, só no Norte Online. Acesse o Norte Online .com e fique muito bem informado. No oferecimento de Detran Paraíba, desacelere, seu bem maior é a vida. O atendimento presencial é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Para mais informações, acesse detran.pb.gov.br. No oferecimento também de Loque Agora, motos novas e seminovas com planos que cabem no seu bolso, sem custos com IPVA, licenciamento, manutenção e ainda assistência 24 horas por dia. Ligue agora no 0800 000 1372 ou conheça a loja em João Pessoa, na Avenida Vasco da Gama 379, no bairro de Jaguaribe. Peixaria do Agostinho, ao saborear o peixe fresco que o Agostinho comercializa, você vai se deliciar com o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. O torcedor do Botafogo que chegar na Peixaria do Agostinho vestido com a camisa do Belo recebe na hora um desconto de 10% nas compras com pagamento no cartão e 15% no pagamento em dinheiro ou Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado do Peixe, em Tambaú, Box 1. O delivery no 98704-7561. 98704-7561. Agora, às 8 da noite, mais 10 minutos, convocar ele, que está aqui, titularíssimo da bancada, para falarmos muito sobre as coisas do nosso futebol. Eu estou falando de... Stefano. Boa noite, meu ídolo!
Boa noite para você, Ranieri. Boa noite, querido Roberto Lucas, a Fabrícia Guedes nas mídias digitais e ao ouvinte do microfone aberto. Estou aqui falando, Ranieri, mas de olho aqui no finalzinho da prorrogação de Alemanha e Paraguai. 1-1, faltam 2 minutos se continuar 1-1 para ir para os pênaltis. Então, a gente não poderia deixar de registrar. O Brasil conseguiu uma classificação para as oitavas de final, depois de derrotar o Japão, uma vitória sofrida, porém muito comemorada. Afinal de contas, deixa o Brasil nas oitavas de final, já consegue ultrapassar o primeiro mata-mata e, digamos assim, o país, os torcedores, fazer essa grande festa contra o Japão. Começou perdendo, mas teve a garra, a determinação, o Ancelotti para fazer modificações e o Brasil conseguiu um empate e no finalzinho dos descontos, dos acréscimos, conseguiu justamente o gol que deu a vitória da seleção brasileira, que agora comemorando, muita gente em festa ainda, porque o Brasil conseguiu passar de mais uma fase, saiu da primeira fase, conseguiu passar da segunda fase, que é o 16avos, e agora as oitavas de final. Outro fato também, Ranieri, que vale destaque, que o Campeonato Paraibano tem 10 times, não é isso? Isso. Metade dos times que disputam o Campeonato Paraibano quantitativo, ou seja, 5, já tem calendário nacional. Vamos lá. Serra Branca conseguiu vencer ontem a Juazeirense fora de casa, garantiu vaga na D. 13, empatou com a Jacuipense, garantiu vaga na D. Campinense está garantido na D, pelo índice desse ano no Paraibano. O Souza, da mesma forma. E o Botafogo, que pode chegar a B, ou então se manter na C. Então, 5 equipes, dos 10 que disputam o Campeonato Paraibano, têm vaga garantida em calendário nacional, Ranieri.
E ainda tem uma questão aí, né, Stefano? Sim. Que eu tava vendo, né, que pode sobrar ainda mais uma vaga.
Pronto, eu tava, né, chegando nas áreas das espinharas.
Pode ali sobrar mais uma vaga para os meus conterrâneos lá, né, da cidade de Patos. Exatamente, porque pelo ranking, né?
Vai pros pênaltis, Ranieri, Alemanha e Paraguai.
Olha aí, 1-1, né? Isso não. 1-1 no tempo normal, se estendeu para a prorrogação. Agora, a questão é que o Nacional, né, o Nacional de Patos,
sim,
tem uma particularidade que é, como o Nacional passou um tempo aí, vou dizer assim, em branco, né, nas competições, sim, nacionais.
2023 foi a última.
Não conta o ranqueamento, né? O ranking não foi atualizado nesses últimos anos, porque o Nacional não teve competições nacionais, é uma probabilidade porque o Nacional está bem distante, né, nos critérios aí de classificação do ranking, o que pode ocasionar que outros times eles possam conquistar a vaga pelo critério do ranking da CBF. Porque hoje, né, para dizer pro torcedor, é um formato que é novo, né, inclusive.
Sim.
Porque assim, o torcedor até num outro dia, né, tava um debate num grupo que eu faço parte, que o torcedor acreditava que o fato de 13 e Serra Branca conquistarem o direito à permanência na Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano, entendia que essas vagas automaticamente iriam para o futebol paraibano, né? Como acontecia, né, anteriormente.
Antes de haver essa dos 96, né?
Isso. Só que quando a CBF faz essa mudança, a CBF ela disciplina também as questões voltadas para essa questão da classificação. Então ela coloca que as primeiras vagas da Série D do Campeonato Brasileiro são via federações estaduais, no caso, as competições estaduais. Ou que algumas federações onde existem mais vagas para a Série D do Campeonato Isso. Brasileiro, você pode fazer uma Copa, coloca uma vaga para a Série D, enfim. As primeiras vagas são pelo Campeonato Estadual. Depois são as vagas de quem conquistou a permanência
Exatamente.
na Série D do ano anterior.
Sim.
Mas isso, por exemplo, vamos supor que o Souza estivesse nessa condição de ter disputado agora a segunda fase, de ter conquistado a permanência na Série D, de ter conquistado calendário para a Série D do ano que vem. O Souza, ele seria excluído desse critério porque o Souza já tem Série D garantida por conta do seu desempenho no Campeonato Estadual. Então, um critério vai excluindo o outro.
Sim.
E aí, nessa, né, acredita-se aí que o Nacional possa, quem sabe aí, beliscar, vou dizer assim, uma vaga como essa numa competição nacional. Na simulação, até para trazer também, né, aqui, trazer o levantamento que foi feito pelos colegas da Rede Paraíba de Comunicação, o João Pedro Gomes foi quem fez esse levantamento, ele está trazendo o seguinte, a questão do Nacional é que no site Ranking CBF, que é um site independente,
Sim.
que faz simulações do ranking, o problema é que o Nacional de Patos, pelo o ranking proposto para 2027, estará na posição de número 213.
Sei.
Então, é muito distante para chegar ainda no Nacional. Agora, claro, é impossível? Não. Né? Não é impossível, mas tem, obviamente, essa particularidade aí de que, por ser uma posição muito distante, não se sabe se dá para chegar no Nacional de Patos. Agora, como você bem trouxe, de fato, você ter a metade do Campeonato Paraibano com garantia de calendário nacional para o próximo ano, e veja, nós vamos ter uma Série D, esse ano tivemos com 3, o ano que vem teremos 4 equipes na Série D do Campeonato Brasileiro, e tem uma questão, esse ponto que a gente está debatendo sobre o ranking, a garantia de vaga para o ranking, foi assim que o 13 garantiu vaga
Exatamente.
No Campeonato Brasileiro da Série D desse ano, Stefano.
Exatamente, se fosse por a questão de critério em termos de classificação do Campeonato Paraibano, não teria conseguido. Então, amanhã o Botafogo tem um jogo importante contra o Brusque de Santa Catarina no Almeidão, o Botafogo querendo manter essa sequência de vitórias, digamos assim, porque para se livrar de vez daquela fase das 6 derrotas seguidas, né, Ranieri? Então, uma Isso. vitória contra o Brusque, uma equipe que é de um centro, de um polo econômico forte, que é Santa Catarina, no eixo sul do país, deixaria realmente o Botafogo longe ainda mais da zona de rebaixamento e mais próximo do chamado G8. Então, Ranieri, voltando ao assunto de Série D, o Serra Branca conseguiu poderia empatar e conseguiu vencer. O 13 jogou com regulamento debaixo do braço, Ranieri. Também não criou tanta chance de gol, nem tampouco o Jacuipense, digamos assim, ameaçou tanto estragar, botar água no chope do galo. Foi uma partida razoável de assistir, porque justamente isso, o técnico Adriano, ele optou em cautela no que diz respeito a ir para cima ou não, porque o 13 tinha uma vantagem de 2 gols de diferença. Então, para o Serra Branca, Ranieri, já tem informação de que Gerson Guzmão já acertou a sua permanência no clube e vai fazer parte da cúpula daqueles que indicam contratações para o Paraibano em 2027. Por quê? Porque o Serra Branca já conseguiu vaga em Copa do Brasil, vaga em Série D, permanência em Série D. Falta agora o Serra Branca o quê? Brigar pelo Campeonato Paraibano.
Exatamente.
Não é?
Exatamente. Que assim, na verdade, né, o time tem brigado, né, nos últimos tempos, tanto que tem conquistado aí participações, vou dizer assim, né, em competições nacionais, disputou a Copa do Brasil esse ano de maneira pela vez primeira, né? Sim. Conquistou aí a participação na Copa do Brasil. Diga-se de passagem, foi bem ruim a participação, mas, né, teve aí esse mérito conquistado pelo Campeonato Paraibano.
É, então, ele já ocupou espaços que pretendia chegar onde não tinha chegado. Mas falta aquela dose maior de quê? Eita, vai brigar pelo título. Que a gente, apesar do Serra Branca ter feito um bom Campeonato Paraibano, foi através daquela falha do Fracaro no jogo de ida contra o Botafogo. No jogo de volta, o Botafogo conseguiu se sobressair com aquele gol de Dourado para poder chegar à final. Mas o Serra Branca falta aquele tempero de chegada maior em campeonato estadual pela estrutura que tem o clube, né?
E quando você fala na questão do Gerson Guzmão, é importante dizer, Gerson é um treinador que ele gosta muito dessa questão da continuidade.
Sim.
Né? Tanto que ele passou pelo menos duas temporadas, salvo engano, completas no Operário Ferroviário, né, lá do Paraná, e fez um bom trabalho, inclusive, né, fez a campanha que levou o Operário para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Sim.
E ele passou exatamente as temporadas de D para C e de C para B. Então, o Gerson, ele pega, né, um clube como Serra Branca, ele traz, né, esse, vou dizer assim, esse perfil, né, que ele tem para dessas conquistas, né, e aí vem conquistando passo a passo a questão agora de vaga já na Série D do ano que vem, trazendo, né, uma garantia de calendário, e isso é importante para qualquer equipe, porque você tendo um calendário cheio, você traz para si olhares e também, né, você traz desejos, vou dizer assim, porque aquele jogador, aquele profissional que, porventura, o Serra Branca tem dialogado para contratar, para tentar uma negociação, cara vai olhar e vai dizer, não, tem calendário cheio, então me interessa. É o que agora vai acontecer com o Campinense em 2027. Teve um ano agora em 2026 que só tinha o Campeonato Paraibano. O próprio técnico Evaristo Pisa por diversas vezes disse que existia uma complicação de trazer um jogador A, um jogador B, um profissional A, um profissional B, porque sempre se busca propostas de um calendário do ano inteiro, e não era isso que o Campinense estava garantindo. Stefano Vanderlei, a parcial aí, garoto?
Pois é.
Das cobranças?
Iniciaram as cobranças de pênalti. A Alemanha bateu o primeiro, perdeu. O goleiro do Paraguai pegou. O jogador do Paraguai converteu. Então, a Alemanha começa batendo, mas o Paraguai está 1-0. Porque o Paraguai fez 1 e a Alemanha perdeu 1.
Rapaz,
imagina aí.
Pois é. E olha, esse jogo, né, o segundo do dia, porque nós tivemos Brasil e Japão. Daqui a pouco a gente vai até falar um pouquinho sobre. Nós tivemos Brasil e Japão, agora Alemanha e Paraguai, e ainda hoje, né, nós teremos Holanda e Marrocos. Esse jogo aí que, né, o Brasil, exatamente o grupo do Brasil enfrentando, que classificou Brasil e Marrocos, e agora o jogo entre Holanda e Marrocos daqui a pouco, né, logo depois do microfone aberto, vai estar rolando esse jogo entre Brasil e Marrocos, e o Brasil que agora tem um novo desafio pela frente, já que garantiu a classificação vencendo hoje por 2-1. São 8h23 agora, o torcedor pode interagir com a gente no 993-36-5715, pode interagir com a gente também no 3218-7933-3218-7934. Deixa eu dar uma volta aqui, Robertão, pelo a galera que tá interagindo com a gente. Deixa eu ver aqui. Ó,
em duas cobranças, o Paraguai fez duas e a Alemanha fez apenas um.
Então tá 2-1 aí o Paraguai. E olha, deixa eu trazer aqui o torcedor que tá interagindo com a gente também pelo chat do YouTube, né? A galera sempre fica naquela, fica na cobrança também. Deixa eu só trazer aqui quem está com a gente, já aproveitando para abraçar a turma do Causos e Lendas do nosso futebol. Galera sempre está ligado, o presidente Serpa e a turma aí está acompanhando a Copa do Mundo, mas também acompanhando aí sempre o microfone aberto e a programação esportiva da Tabajara. O Antônio Bellarmino está dizendo, janela vai abrir para times das séries B e C, do dia 6 ao dia 17. Vamos ver se o Botafogo vai contratar alguém, pelo menos é assim, dispensou, né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar, vamos ter um contato com o Iago Sarinho, vai trazer aí a movimentação. O Botafogo teve algumas saídas agora, né, nesses dias, e também o nosso querido Iago trazia a movimentação dos bastidores, né? O Botafogo interessado aí, movimentando o mercado, com interesse em jogadores, e o Iago vai falar daqui a pouco sobre. O Walter Eli tá dizendo, ainda existe Campinense? Existe, rapaz.
Campinense... Não, não, olha, esses clubes fortes nunca deixarão de existir, né? Isso aí é um fato.
Geralmente, o que a gente vê são alguns outros clubes que muda de cidade, muda de nome, vai aqui, vai ali, passa um tempo sem disputar, depois volta. É, inclusive, Stefano, falando nessa movimentação, daqui a pouco eu vou até trazer uma pincelada aí da segunda divisão, porque os times já estão se organizando aí, viu, para a segunda divisão. Sim, do Campeonato verdade. Paraibano, já tem movimentação, já tem contratações também, né? Eu tenho visto alguns times aí se movimentando, já anunciando algumas contratações, e a gente vai...
Já anunciando as cidades, né, que ficaram como sedes.
Sim.
Um exemplo, Santa Rita vai ficar sediada em Tapororoca. É. Que contratou Maia como técnico.
E que tem uma coisa, até pra gente explicar daqui a pouco essa questão, porque o Santa Rita um colega tava me perguntando, dizendo assim, rapaz, aquele time de Santa Rita vai voltar a jogar? Eu digo, não é o Santa Cruz, não. É um outro time.
A Alemanha perdeu 2 pênaltis e o Paraguai está perto de conseguir a classificação para as oitavas.
Né? A Alemanha caindo aí, viu, Bra?
Tá perto.
É. Rapaz.
Perdão, Ronaldo.
Essa aí o relato de momento, né? O Paraguai chegando, né? Tá aí agora na vantagem, né? No momento. E a Alemanha perdendo mais um pênalti que foi defendido pelo goleiro do Paraguai. A gente tá acompanhando aqui as imagens, né? E aí, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão. Mas são 8:28. Robertão, vamos para aquele intervalo rapidinho, só para a gente fazer aí a quebra aqui do bloco.
Vamos ver se o Paraguai classifica agora. Se fizer, classifica.
Se fizer, tá classificado.
É.
Pois é.
Vamos ver.
Vamos ver
o
aí.
O Paraguai vai para a cobrança agora, Ranieri. Neste momento, perdeu. Vai. Vamos
ver aí, rapaz.
Mas se a Alemanha perder agora, o Paraguai é classificado.
Então,
na expectativa da Alemanha não fazer agora. Se a Alemanha perder agora, o Paraguai passa, Ranieri. Então, tem a última da série. Da série dos 5.
Pois é.
Olha só, a Alemanha perdendo o pênalti agora, nesse próximo pênalti que vai para bater, o Paraguai está classificado.
Por enquanto,
nossos irmãos, digamos assim, né?
Os nossos paraguaios, vizinhos, né? Nossos vizinhos. Por enquanto, né?
Sul-americanos.
Por enquanto tá empatado, né?
Isso.
As cobranças, né? Em 3-3. E...
Só que o Alemanha começou a bater na frente.
Isso.
Entendeu?
Exato.
Se a Alemanha perdeu agora, o Paraguai tá classificado.
É.
Vamos ver nessa expectativa agora.
Vamos ver aí,
agora.
Né? A expectativa aí agora para essa cobrança do pênalti. A Alemanha que vai pra cobrança agora.
É. Fez. Então, se o Paraguai fizer agora, o Paraguai está classificado, Ranieri.
É.
E pronto, a última chance da série inicial dos 5, né?
Exato, a última aí, né? A última chance agora da...
O Paraguai tem que fazer para eliminar a Alemanha agora, nesse momento.
É. Eu tô achando, do jeito que vai aí, que vai dar Paraguai, viu?
Porque assim... Por ser um país sul-americano, é obviamente que eu prefiro Paraguai.
Sim.
É latino-americano e sul-americano, né?
É, exato. Pronto,
a última cobrança da série, Ranieri.
É a última cobrança agora, viu? A gente tá...
Paraguai fizer, está classificado para as oitavas e a Alemanha volta para casa.
Não sei se vai voltar como o Uruguai, né?
Olha aí, Perdeu. Pronto. Pode. Perdeu o Paraguai, perdeu. Tudo empatado. Vamos para alternadas agora. Se quiser chamar o intervalo.
Meus amigos.
Vai para alternadas
agora. É. Então vamos lá, Robertão. 8:30 agora, daqui a pouco a gente volta.
Tabajara, Escrete do Rádio, microfone aberto.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM, 105,5.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estrete do Rádio Tabajara.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Tabajara, Escrete do Rádio, microfone aberto.
De Stefano Vanderlei. Ranieri Soares.
Agora 8 da noite, mais 34 minutos, 8:34, este é o microfone aberto, que tem o oferecimento de Loc Solo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Para quem está em João Pessoa, os números são 3268-0159, 3268-0159 e 3011-0800, 3011-0800. Já quem está em Campina Grande, o contato é o 3088-8800, 3088-8800. Informação com credibilidade, aqui é igual gol na gaveta, só no Norte Online. Acesse o norteonline.com. No oferecimento de Detran Paraíba, desacelere, seu bem maior é a vida. Atendimento presencial no Detran é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Para mais informações, acesse detran.pb.gov.br. No oferecimento de Loc Agora, motos novas e seminovas com planos que cabem no seu bolso, sem custos com IPVA, licenciamento, manutenção e ainda assistência 24 horas por dia. Ligue agora no 0800 000 1372 ou conheça a loja em João Pessoa, que fica na Avenida Vasco da Gama 379, em Jaguaribe. Peixaria do Agostinho, ao saborear o peixe fresco que o Agostinho vende, você vai se deliciar com o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Na Peixaria do Agostinho, o torcedor que chegar com a camisa do Botafogo vai receber na hora um desconto de 10% na compra com pagamento no cartão e 15% no pagamento em dinheiro ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado do Peixe em Tambaú, Box 1, Delivery 98704-7561, 98704-7561, no oferecimento de Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos. Agora, às 8h36, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Inclusive, Stefano, tá rolando o jogo, viu, da Série D do Campeonato Brasileiro nesse momento. Deixa eu dar uma conferida aqui. Na Série D do Campeonato Brasileiro, está no segundo tempo o Democrata de Governador Valadares perdendo para o Ivinhema pelo placar de 1-0. Esse jogo que está acontecendo aí pela Série D do Campeonato Brasileiro, nesse momento, está aí no segundo tempo, já se encaminhando para os minutos finais. Esse jogo que, no jogo da ida, né, o Ivinhema venceu pelo placar de 3-1. Então tá só consolidando, né, de fato, o que já vinha sendo, o que foi construído nesse primeiro jogo. Venceu por 3-1 em Viema e agora o Viema vencendo pelo placar de 1-0. O Democrata de Governador Valadares, que é do futebol mineiro, o Viema, que é do Mato Grosso do Sul, né, o time que leva o nome da cidade. O jogo está acontecendo em Governador Valadares. O torcedor que pode interagir com a gente aí no 9... No, deixa eu só pegar aqui, que esse foi o número que eu ainda não decorei, viu?
9336, né?
É, 993-36-5715. O Alex Marinho, ele está dizendo: boa noite a todos, me tirem uma dúvida. Na compra do ingresso para o jogo do Belo no Almeidão, é preciso fazer reconhecimento facial, ou faz a compra normal, ou o reconhecimento é só pelo site? Bom, Alex, a questão aí é a seguinte: você pode fazer a compra pelo aplicativo, né, que, da empresa que gerencia a venda de ingressos do Botafogo, que é o Ingresso SA. Você pode fazer o download do aplicativo Ingresso SA, você vai fazer o seu cadastro, você vai fazer a biometria facial no próprio aplicativo e você pode fazer a compra do ingresso pelo próprio aplicativo do seu celular. Pode pagar com Pix, da forma como você preferir. Para comprar na loja, aí o procedimento é que você vai fazer praticamente a mesma coisa, só que lá na loja você vai sair com o ingresso físico, né? Então você vai precisar fazer o cadastro no seu telefone, com todos esses dados, vai fazer o reconhecimento facial e vai sair com o ingresso físico. No aplicativo, você vai sair com o ingresso no aplicativo para que seja feita lá a leitura, né, do QR Code, dessas questões aí, para poder entrar lá no estádio. Mas essa, pelo menos, é o ponto, né, para a sua dúvida aí. Inclusive, Stefano, isso tem sido uma dúvida recorrente. Tava, né, uns vizinhos que gostam, né, torcem pelo Botafogo, vão sempre ao Almeidão, estavam com essa dúvida aí, que disse que nos últimos jogos estava com a dificuldade dessa questão da biometria facial, porque muitos torcedores ainda não tinham feito, né, a biometria, e aí estavam nessa dificuldade para poder adentrar ao estádio, gerando algumas filas, né, porque tem todo o procedimento, o cara vai lá, não capta a imagem direito, aí né, faz um acúmulo lá na fila, mas pelo menos essa é a informação. O Fábio Nitão tá com a gente aqui. Vamos ouvir, Robertão. O Fábio Nitão, o que é que ele tá dizendo aqui pra gente? Boa noite, Fábio.
Boa noite, bancada da Rádio Tabajara. No microfone aberto. Eu acredito que o Botafogo está evoluindo. Agora precisamos ainda ver essa evolução nos próximos jogos. Porque Marcelo Fernandes fez essa campanha o ano passado e foi campeão com a Ponte Preta, né? Na Série C. Então, eu acho que esse jogo amanhã com o Brusque é o diferencial, porque o Botafogo nunca conseguiu vencer o Brusque. A gente tem que ver esse jogo amanhã.
Valeu, Fábio. Obrigado aí pela participação, viu? O Fábio tá falando aí dessa questão, né, do Botafogo, falando da questão também da evolução do time diante aí das adversidades, vou dizer assim, do que tem acontecido com o Botafogo nesse